Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Regina era de fato uma criatura incompreensível. Se não fosse um ente extranatural, seria um enigma. Ou fosse pela auréola sinistra, que circundava-lhe o nome, ou porque fosse ela realmente um misto estranho de qualidades opostas, ao mesmo tempo que inspirava simpatia e amor, causava terror e repulsão. No físico não havia a notar-se o menor senão, era uma beleza ideal. Somente a natureza caprichara em formar dela um tipo das mais estranhas combinações. Era de esbelto e gaboso porte, de ademanes singelos, mas nobres e graciosos por natureza. Às vezes com os olhos úmidos e fagueiros, com um meigo sorriso na boca entreaberta, dava ao seu talhe diafadas languidas e suaves inflexões de uma baiadeira. Outras vezes alçando a fronte valtíbrio o colo firme e ereto, cerrado o lábio severo, o olhar fisco e cintilante parece pitonisa inspirada a devassar com a mente os arcanos do porvir. Não poucas vezes tanto ópebras lhe descaíam lânguidas e melancólicas sobre a pupila desmaiada, e então era um anjo exilado chorando sobre a terra saudades do paraíso. Os cabelos escuros eram bastos e macios como a seda, e ela os deixava debruçarem-se à vontade em redor dos albros em graciosas volutas, que se enleavam como arabescos de ébano em relevo sobre um vaso de alabastro. Quando se erguia em pé a propósito do lindo batel balouçar-se sobre as vagas, ombros e braços nus, e a ligeira roupagem ondulando ao sopro das aragens, jurarias ter visto Vênus surgindo das espumas do mar. Mas era sobretudo nos olhos. Nesses olhos verdes escuros de pupila negra. O que se concentrava como em um foco ardente todo o poder e magia da perigosa beldade. Se às vezes banhados em suaves eflúvios quebravam-se nos langores de vago devaneio, e astros de meiga luz faziam cismar de amor a quantos os viam, outras vezes revestindo-se de singular expressão de vez império despediam lampejos magnéticos capazes de subjugar e abater as mais orgulhosas frontes. Por isso ao lado do amor, que inspirava e incutia também em certo terror vago, certa repulsão inexplicável. A força atrativa, porém, prevalecia e os mancebos que uma vez haviam, fitavam nela os olhos deslumbrados e não os retiravam, senão quando se ausentava. Ficava-lhes, porém, aquela imagem sedutora para sempre gravada na alma em traços ardentes, como se fossem burilados com estilete de fogo. Foi um flagelo, diziam os antigos, essa moça que aqui apareceu e criou-se entre nós. Foi um monstro que o mar arrancou dos abismos do inferno e arrojou nestas praias. Foi como uma epidemia que leu nestas paragens e nos roubou nossos mais belos e bem dispostos rapazes. Não sei que grande falta cometemos para merecermos do céu tão duro castigo. As mães, que tinham filhos adultos, diziam-lhes de contínuo. Foge, meu filho, foge dessa mulher maldita. Foge da filha do mar. A pobre Felisbina não soube que víbora acolheu em sua casa e aqui deixou entre nós para desgraça nossa e de nossos filhos. Antes, a tivesse levado consigo. Não creias que aquilo é criatura de Deus. Não, meu filho, aquilo é filha do demônio com alguma bruxa do mar. Não está vendo as proezas e artes diabólicas que faz? Quem é que jamais pôs o pé na ilha maldita, naqueles penedos excomungados, que lá não ficasse para sempre? Entretanto ela vai e volta, quando lhe parece. E o certo é que essa ilha que de antes andava boiada por toda a extensão dos mares, não se arreda mais de acolá. Depois que essa víbora daninha aqui apareceu, e nem se arredará, enquanto ela aqui existir praticando malefícios, é o seu navio que aliás está ancorado. Foge dei dela, meu filho, como quem foge de Satanás. Ai de ti se ela te põe os olhos marnuditos. Depois as velhas para grar bem fundo no espírito de seus filhos e netos o horror que queriam inspirar-lhes por essa mulher e esse lugar de maldição. Começavam a contar-lhes histórias intermináveis da ilha nefanda, dos duendes, sereias e outros monstros e espíritos maléficos que nela habitavam desde tempos imemoriais. Não era, porém, de grande eficácia esse expediente. Os temerosos contos não produziam senão passageira impressão no ânimo desses denodados e ardentes mancebos, criados no fragueiro ofício de pescadores em uma costa bravia e avessados a todos os vios e horrores do mar. Essa mesma proibição que lhes impunham era um estímulo demais para estar incitá-los a ver a fada incompreensível, cujas admiráveis prendas e maravilhosa beleza era assunto de inesgotável conversação em todos os serões. Ainda que tomados de certo receio e vagas apreensões, todos ansiavam por vê-la e por mais que ela se esquivasse, procuravam todos os meios de encontrá-la, e uma vez postos os olhos naquela prodigiosa formosura, que deslumbrava como um sol e fascinava a serpente, lá-se-lhe a razão e a liberdade. Quase todos os mancebos, os mais gentis e bem dispostos, que por aquele tempo aqui existiam, caíram loucos de amor aos pés da peregrina e funesta beldade.
Well,
os repeli a todos ora com um gesto frio e desdenhoso, ora com motejos e sarcasmos, e sempre com o mais terminante e inexorável desengano. Da chusma de seus adoradores, quase todos tiveram o mais lastimoso e miserando fim. Uns ficaram doidos varridos, alguns mais pacientes e resignados, procurando na ausência remédio a seus males. Fugiram para longe e nunca mais apareceram, outros sucumbindo aos pesares. Se extinguiram lentamente nas garras do desalento e da melancolia. Não poucos se despedaçaram nas pontas dos rochedos, ou apagaram para sempre no seio das ondas o fogo que lhes devorava o coração. E apesar de tantas catástrofes, que sem interrupção se sucediam umas às outras, a turba dos amantes não cessava de adejar em derredor da fatídica beleza, como um bando de mariposas doidejando em volta da do Lumpfau que tem de devorá-las. Houve todavia um que, mais perfertinaz e audacioso que todos os outros, porfiou longo tempo evitando os últimos esforços para ganhar aquele coração tão livre e indomável como o oceano, tão inacessível como as rochas da ilha maldita. Estás ouvindo, meu filho? Perguntou o velho pescador ao seu jovem ouvinte, que dava mostras de não estar ouvindo coisa alguma. Foi debalde chamá-lo, o bom velho teve de sacudi-lo fortemente para despertá-lo. O rapaz, aborrecido e fatigado de escutar uma tão longa e fastidiosa história, que até lhe nenhum episódio, nenhuma peripécia interessante apresentara, dormia profundamente e fazia muito bem. E agora vejo que eu também já me esquecendo do tal pecador que contava história e de seu filho que a não escutava, e creio que o mesmo terá acontecido ao leitor. Portanto, proponho e julgo melhor que em diante nos esqueçamos inteiramente deles, e dispensemos a sua companhia para não trabarmos o trabalho de zarcado momento despertando o dorminhoco rapá. Ficaremos, pois, a sós eu e o leitor. Quando este tiver sono, o que não raras vezes lhe terá de acontecer no decurso desta nefasta e prolixa história, feche o livro, durma a seu gosto, e depois continue a leitura, se quiser.
Coisa!
Isto é mais simples e razoável.